ValveCast. Clique Valvar.
Após a expansão das indicações de TAV, será que vamos acompanhar muitos casos de disfunção desse dispositivo? Como devemos proceder? Partir para um implante cirúrgico ou realizar um TAV em TAV? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Só que esse assunto é muito denso e eu vou dividir em dois podcasts, um hoje e o outro na semana que vem. Quando pensamos nos pacientes que encaminhamos para realizar TAV, muitos têm em mente um paciente de alto risco cirúrgico, cheio de comorbidades e que nos levou a essa escolha para evitar um possível estresse cirúrgico convencional. No entanto, depois das publicações dos trials em pacientes de baixo risco cirúrgico, temos acompanhado verdadeiramente uma tendência de indicações de TAV em pacientes que anos antes seriam encaminhados e submetidos à cirurgia convencional com bons resultados. Como se trata de pacientes de baixo risco cirúrgico e menos comorbidades, é de se esperar que tenham uma longevidade acima dos casos semelhantes aos primeiros trials relacionados à TAV. E isso nos coloca com uma possível complicação nas mãos, a deterioração estrutural de uma prótese TAV. Diante dessa evolução, em caso de necessidade de reintervenção, qual seria a melhor proposta a ser seguida? Uma cirurgia convencional, com implante da prótese TAV, ou a realização de um valve-in-valve, mas agora com próteses transcatéter, tanto a que está em falência como a nova? Dados recentemente publicados nos mostram que, pensando em mortalidade em 30 dias, a realização de um valve-in-valve apresenta desfechos mais positivos do que uma abordagem cirúrgica convencional. Mas esses dados sofrem efeito importante de um viés de seleção, baseado na anatomia complexa do aparato valvar e do risco cirúrgico em questão. O implante de próteses com perfil mais baixo parece ser tecnicamente mais simples do que as próteses que apresentam a estrutura metálica de sustentação invadindo a aorta ascendente. Em determinados casos, como mismatch prótese paciente ou endocardite infecciosa, invariavelmente levam a esse tipo de abordagem mais invasiva. Embora sejam relativamente raros os implantes de TAV, observando a casuística, vemos uma mortalidade em 30 dias elevada, perto dos 13% em um ano e até 22%. Um ponto interessante aqui é que a maioria dos casos que foram para implante foram como segunda opção, uma vez que negada a chance de um TAV em TAV, e quase metade tinham história de endocardite infecciosa em sua evolução. Outro dado que pode ajudar a entender o motivo de elevada taxa de mortalidade é que, em mais de metade dos casos, a abordagem cirúrgica aconteceu de forma combinada a outro procedimento, aumentando, assim, os riscos inerentes ao procedimento. Uma vez optado por realizar o TAV em TAV, alguns aspectos de planejamento devem ser considerados, como a estrutura da prótese em falência. A presença de estruturas metálicas na aorta ascendente pode demandar um risco aumentado de obliteração dos ósseos das coronárias em casos de implante de novo dispositivo interno. Assim, nesses casos, uma possível opção por implantar uma prótese de perfil baixo, como as balão expansíveis, reduz um pouco o risco dos folhetos da prótese disfuncionante serem rebatidos até a altura dos ósseos. Na próxima semana, falaremos mais desse screening e possíveis complicações. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o ValveCast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.